Salão Verde segue tomando lições a partir de estudos e pesquisas do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o impacto das mudanças climáticas e da perda da biodiversidade no avanço de dengue, leptospirose e outras doenças vetoriais.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em medicina, a gente chama de vetores aqueles animais que indiretamente transmitem doenças infecciosas para outros seres vivos. A gente está falando de mosquitos, carrapatos, ácaros, roedores e até os queridinhos, cães e gatos. Todos eles podem ser infectados por micro-organismos, como vírus, bactérias e outros parasitas, e acabarem passando para a gente doenças bem graves. Só para ficar bem claro, o mosquito Aedes aegypti, por exemplo, é vetor de doenças quando contaminado pelo vírus da dengue, da chikungunya, da febre amarela e do Zika vírus. Quase 20% da carga global de doenças infecciosas são transmitidas por vetores, também responsáveis por surtos e epidemias. Já era difícil enfrentar essas doenças em cenário normal de temperatura e pressão. Imaginem agora, diante desse caos climático. É por isso que o Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz tem preocupação especial com esse tema, como nos conta o doutor em saúde pública Diego Xavier, um dos coordenadores do observatório.
A gente tem uma linha de estudos dessas doenças de expansão, né, vetoriais, malária, dengue, doença de Chagas, enfim, essas doenças de transmissão vetorial e a expansão dessas áreas e a relação dessas doenças com o clima.
A gente vai mostrar alguns desses estudos nessa segunda edição seguida sobre as lições do Observatório de Clima e Saúde, criado em 2009 no ICICT, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Essas pesquisas têm sido fundamentais para a reformulação de políticas públicas a fim de reduzir a pressão sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, diante dos reflexos da sucessão de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, vendavais, ondas de calor e por aí vai. A gente conversou com coordenadores desses estudos e também selecionou trechos do seminário científico que comemorou os 15 anos do observatório em 2014.
Salão Verde.
Para começar, Bruno Carvalho, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, detalha para a gente a relação direta do aquecimento global e os tais vetores de doenças infecciosas.
Para trazer um pouco da evidência do que a gente sabe de como o clima impacta a biologia desses vetores. Então, esses vetores são majoritariamente artrópodes, que todos eles são ectotérmicos. Isso significa que a temperatura corporal e o metabolismo desses organismos, eles são regulados por condições externas. Então, uma vez que a temperatura aumenta, esse metabolismo pode ser acelerado. As fases imaturas desses vetores geralmente necessitam de corpos d'água para viver, como por exemplo dos mosquitos, ou uma umidade muito alta no solo, como por exemplo dos flebotomíneos, vetores de leishmaniose, para se desenvolverem. O ciclo de desenvolvimento de patógenos dentro dos vetores ele é afetado por mudanças na temperatura. Então, uma vez, através de estudos de laboratório, já foram observados que, com aumento na temperatura, esse ciclo se desenvolve mais rápido. A abundância e a densidade das espécies frequentemente apresentam padrões sazonais que variam com o clima. Então, a gente sabe que as populações desses vetores elas também variam ao longo do ano com as estações. E outras características biológicas, como a taxa de desenvolvimento, sobrevivência e a taxa de picadas, elas também são afetadas por mudanças na temperatura, de uma forma bastante complexa e não linear.
O Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz fornece uma plataforma que reúne esses dados por meio de mapas digitais e gráficos. É uma fonte preciosa de pesquisa e orientação para gestores públicos e para a população em geral. Tudo está disponível no site climaesaude.icict.fiocruz.br. Repetindo, climaesaude.icict.fiocruz.br. Com base nesses dados, a bióloga Cláudia Codesso, doutora em epidemiologia, fez amplo estudo sobre a evolução das doenças transmitidas por vetores.
Esses patógenos que chegam a nós não é culpa deles, né? Eles são só vetores, né? são frutos dessa interação nossa, biológica, no nosso lugar aqui no planeta. E eu queria, então, ressaltar essa questão da biodiversidade, da diversidade de organismos que acabam agindo como vetores, fruto de uma série de relações ecológicas que vão evoluindo com o tempo. Boa parte dessas doenças transmitidas por vetores que estão dentro desse arcabouço da biodiversidade, estão dentro das áreas rurais, das áreas silvestres, que estão sendo afetadas cada vez mais por esse impacto ambiental. E dentro desse ciclo silvestre, muitas vezes o ser humano é apenas um caso acidental. Existe ali uma dinâmica interna dentro daquele sistema. Essa dinâmica ela é mantida de um jeito em que muitas vezes envolve muitas espécies e que tornam esse patógeno, esse agente infeccioso, evolutivamente forçado a se adaptar a uma situação complexa. A outra situação que surge é quando nós vamos lá e desmatamos, reduzimos a biodiversidade extremamente e criamos uma situação, um ambiente onde força, né, uma seleção de poucas espécies que conseguem conviver com a gente no ambiente urbano, e aí os patógenos que passam a viver nesse ambiente urbano, eles vão se especializando em nós e nos vetores, criando esse outro ciclo, né? E aí, quando a gente traz a questão do clima, ela está permeando isso tudo.
Cláudia Codesso também mostra, na prática, como o avanço dessas pesquisas tem ajudado os gestores em saúde pública no enfrentamento das doenças vetoriais nesses tempos de mudanças climáticas.
Por exemplo, junto ao Ministério da Saúde, tem sido discutido o uso de indicadores climáticos para identificar o início da época de aumento dos mosquitos e a implementação de estratégias de controle vetorial que são mais precoces, que são mais oportunas. E isso varia de município para município, de estado para estado, porque o país é muito heterogêneo. Então, a implementação de sistemas de observatórios, de vigilância locais que envolvam clima e saúde podem ser bastante interessantes.
Como a gente explicou lá no início do programa, a dengue é uma típica doença vetorial. No caso, o vetor é o mosquito Aedes aegypti. Infectado com o vírus da dengue, a fêmea do mosquito transmite a doença para os humanos. Até há bem pouco tempo, a dengue era preocupação apenas de algumas regiões mais tropicais. Agora não. O aquecimento global ampliou as fronteiras da doença para a área de clima mais ameno. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2024, o Brasil notificou mais de 3 milhões de casos confirmados de dengue, o maior número do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas vocês sabem quem ficou em segundo lugar? A Argentina. Mesmo com clima subtropical, nossos hermanos registraram 420 mil casos prováveis. A Cláudia Codesso, do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, relata o que ela chama de dengue persistente aqui no Brasil.
Pode ser explicado também por essas mudanças climáticas, é a questão dessa expansão, né, dessa quebra dessa fronteira que existia, né, de clima. De repente a gente começa a ver dengue, né, surgindo aqui na região sul do país, ao longo, né, cada vez mais, e vocês veem que não é algo gradual, é algo que vem de uma maneira muito brusca. A gente está observando uma transição que nem sempre os sistemas de saúde têm uma capacidade de se adaptar muito rápido com o impacto na assistência e nos indicadores de saúde, como a gente viu esse ano nessa epidemia de dengue. Locais onde era episódico, que a dengue existia de uma forma episódica ou ocasional, e agora está acontecendo um processo de endemização, um processo de persistência maior, né, com picos mais altos, com mais frequentes. Tem várias regiões do país onde a gente está encontrando um processo de intensificação dessa transmissão de dengue, né? A gente tem observado a manutenção de transmissão, né, em períodos de inverno, e isso tem resultado na manutenção de um inóculo de patógenos na população que permite processos de epidêmicos mais explosivos.
A bióloga Cláudia Codesso avalia que o Brasil já tem um bom volume de estudos sobre o Aedes aegypti, vetor de dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Mas ela alerta que é preciso avançar mais nas pesquisas de outros vetores. Fica a dica, afinal de contas, a lista de doenças vetoriais inclui pesadelos como leishmaniose, malária, doença de Chagas, peste, esquistossomose, filariose, oropuxe, encefalites, doença de Lyme, febre escaronodular, febre do Nilo ocidental.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Essa é a segunda edição seguida sobre as lições do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, uma verdadeira plataforma de estudos e pesquisas para subsidiar ações efetivas dos gestores públicos no enfrentamento dos danos do aquecimento global na saúde da população. O Observatório serve de base, por exemplo, para o Plano Clima, por meio do qual o governo federal projeta medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Também fornece dados para sistemas de monitoramento como Vigiágua, Vigiar e Vigidesastres, respectivamente, de olho nos impactos do caos climático sobre os nossos recursos hídricos, sobre o ar que respiramos e sobre a gestão de desastres provocados por eventos extremos. A relevância é incontestável, como avalia Cristóvão Barcelos, um dos coordenadores do observatório.
O que mostra é uma trama de fatores que vai desde o clima, passa pelas condições socioeconômicas, por crises ambientais, muitas vezes algum desastre, e a desassistência à saúde. Então, para destrinchar esses sistemas muito complexos de causa e efeito, nós precisamos fazer pesquisa, e essas pesquisas podem subsidiar as políticas de saúde.
Renata Grace, outra coordenadora do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, concorda?
Quando a gente levanta esses dados, analisa e transforma a informação, a gente ajuda a fazer o diagnóstico dos lugares primordiais com maior risco.
Até a criação do Observatório em 2009, esses dados eram coletados e divulgados sem sistematização, de maneira dispersa, o que dificultava um olhar mais amplo sobre o tema e as interconexões possíveis quando se analisa clima, saúde, população e estrutura de serviços públicos. Agora, tudo isso está lá disponível no site climaesaude.icict.fiocruz.br. É um ambiente interativo cheio de mapas, gráficos e tabelas que inclusive permitem muitos cruzamentos de dados. E você sabe, né? Além das impiedosas mudanças climáticas, também estamos na era da inteligência artificial, com seus prós e contras. Vanderlei Matos é engenheiro cartográfico do ICICT e especialista na construção de bancos de dados epidemiológicos. Vanderlei até aprecia a inteligência artificial na análise desses dados, mas com muita moderação.
Com bons olhos, mas com uma desconfiança imensa ainda. Eu sei que teremos que usar, mas com muita cautela, com muito cuidado, porque eu vejo, por exemplo, a análise de um geógrafo em cima de um mapa é completamente diferente da análise de um cartógrafo, que eu vejo os números mais frios e ele consegue dar algum valor qualitativo para aquela informação e delegando isso para uma IA, mesmo a gente treinando modelos cada vez mais complexos, eu tenho esse receio.
Salão Verde.
Na reta final do programa, a gente traz reflexões de Carlos Machado de Freitas, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz. Ele também é professor da Escola Nacional de Saúde e não hesita em pôr o dedo nas feridas abertas por esse caos climático, tanto na gestão da saúde pública quanto no nosso trato diário com o planeta que habitamos.
Nós tendemos a olhar os desastres a partir de eventos específicos. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que a gente vai ter que passar a olhar desastres, emergências climáticas e emergências em saúde como processos. A mesma população do Rio Grande do Sul, e particularmente em alguns municípios, em alguns territórios e alguns grupos em especiais, de modo geral os grupos mais vulnerabilizados, foram simultaneamente expostos em diferentes momentos a diferentes tipos de desastres e emergências. Não é preciso eu contar a história ambiental do Rio Grande do Sul para a gente saber o que vem ocorrendo em termos de degradação nos últimos anos, nem do Brasil nos últimos anos ou nas últimas décadas em termos de perda de florestas, queimadas, não é? e destruição de biomas, biodiversidade e por aí vai, e um modelo de desenvolvimento econômico que vem acentuando desigualdades e concentração populacional em áreas urbanas em condições precárias. Eu não posso olhar para esses processos e não considerar que eles fazem parte desses mecanismos ou mediadores desses desastres.
Em duas edições seguidas, Salão Verde trouxe as lições presentes em pesquisas do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.